E agora, na WRF, Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, internauta, como vai? Tudo bem? No programa de hoje, no Frente a Frente, nós vamos saber alguns detalhes, algumas nuances e facetas na vida de Renata Klapps, que é locutora, apresentadora e animadora da 101 FM, e ela faz o horário de segunda a sábado, de 8 da manhã até o meio-dia. Então vamos ouvir aí sua história, sua vida, sua experiência, e que com certeza vai servir para você ter aí um pouco de diversão e também ter um norte para aquele que ainda não decidiu, está decidindo ou ainda vai decidir sobre se o caminho que você vai trilhar é o rádio. Nascimento.
Eu nasci em Oswaldo Cruz em dezembro, 20 de dezembro de 1970.
Infância.
A minha infância foi super normal. Cidade pequena, sem muita coisa, sem muito recurso. Escola pública. A escola pública naquela época era boa, tá?
O início.
Quando eu era pequenininha, criancinha, tinha lá em casa um rádio enorme. E eu era pequena, muito pequena, devia ter uns 5 anos, mais ou menos. E eu perguntava pra minha mãe por onde que o locutor entrava lá dentro, porque eu ficava fascinada, né? Em casa sempre ouviu-se muito rádio, e inclusive quando eu era muito pequena não tinha nem televisão, né? Mas a minha mãe também não gostava muito que assistisse televisão, não permitia, tinha horário. A minha mãe me levou na estação de rádio local, que só tinha uma AM na época, e me apresentou lá. O pessoal que trabalhava lá, conhecia os estúdios, e gostei muito daquilo. Não saía mais de lá, e aí eu comecei a pensar a respeito de trabalhar no meio.
A experiência de viver em São Paulo.
Eu tentei entrar na rádio quando criancinha, não saía mais de lá, não saía mesmo. Eu ia na rádio toda hora, era aquela chata que não sai da rádio, não para de aborrecer. Mas eu não tinha preparo para isso. Tentei trabalhar na rádio, ele me disse que eu tinha que perder o sotaque de interior, que não é recomendado dentro do... nem em rádio, nem em TV, porque fica ruim na hora de você falar. E aí eu não sabia que eu tinha esse sotaque, ninguém percebe, né? Porque é uma coisa que a gente nasce falando assim, todo mundo fala igual por aqui. E eu acabei, como não tive a chance de entrar na rádio naquela época, eu fui para São Paulo, fui inclusive fazer faculdade de jornalismo em São Paulo, prestei Casper Libero. Mas foi na época que, já que eu falei já o ano que eu nasci, posso falar isso, né? Foi na época que teve aquele movimento para fora Collor, né? Fui para a Avenida Paulista, pintei a cara e tudo. E naquela época aconteceu um monte de coisa e eu acabei não conseguindo fazer a faculdade. Embora eu tenha ficado em São Paulo mais um tempo, até me envolvi com alguns testes de rádio, mas não tinha experiência nenhuma. Voltei para cá, também gostava muito do inglês e queria aprender a evoluir na língua.
A primeira oportunidade numa emissora de rádio.
Eu consegui um dia, tava aquela coisa de sair um locutor, não entrou outro, e a rádio lá acabou criando uma FM, que ficou muito tradicional na região, na época. Então eu acabei de tanto ficar lá. Eu fiz um teste e eu me lembro como se fosse hoje que eu fiz um teste numa quinta-feira. Passou o fim de semana, achei que ele nunca fosse me chamar. Ele me ligou dizendo que era para na segunda-feira eu ir começar a fazer estágio lá na rádio. E eu comecei a fazer estágio na rádio em 96.
O trabalho.
Eu fazia estágio na AM. Então tinha o operador de som e o locutor. Ficava numa mesa com dois microfones e eu ficava com ele, acompanhando o que ele fazia. Ficava vendo como é que funcionava, ele me ensinava como é que eu tinha que interpretar o texto. E foi assim, uma coisa super básica, porque eu acabei no ar na FM por um acidente que o locutor sofreu, não tinha quem substituísse ele. Sofreu um acidente de carro, ficou 2 dias afastado. E eu fiquei lá, nossa, foi um pânico geral, me jogaram no ar de repente, assim, muito louco. Né?
O progresso.
Bom, na rádio Oswaldo Cruz, na primeira rádio que eu trabalhei, eu fiquei cerca de 5 anos. De lá eu fui convidada para comandar uma pequena rádio comunitária em Parapuã, que é da prefeitura, ou pelo menos é vinculada fortemente à prefeitura, e a prefeitura queria alicerçar esse caminho na cidade, então me convidaram, eu tinha muitos conhecimentos em Parapuã, me casei, fui morar em Parapuã, e eu juntei o útil ao agradável, acabei indo morar lá, e dirigi a rádio, contratei pessoal, ensinei uma coisa que eu nem sabia tão bem assim na época, ensinei algumas pessoas a trabalhar, pessoas que hoje estão trabalhando, tem uma amiga que está trabalhando na rádio em Tupã, profissional, fez o curso, tirou DRT, profissional hoje, tenho orgulho em dizer que eu coloquei ela no rádio sem ela nem imaginar, né? Um dia deu a louca, precisava de uma locutora, eu virei para ela e falei, vem cá que eu vou te ensinar. E foi lá que ela começou. E depois de Parapuã, eu parti para Paraguaçu Paulista, também a convite. O pessoal precisava de uma profissional por lá, eles estavam precisando de uma mulher.
Presidente Prudente.
Também foi um convite vir para o Presidente Prudente, porque eu não esperava. Né? Até tinha pensado em pedir emprego em Presidente Prudente uma época, mas eu confesso que eu nunca achei que fosse chegar nesse patamar. Eu ainda era bem, estava engatinhando, né? Não era assim uma pessoa que eu achasse que estava preparada para isso. Estava saindo de férias em Paraguaçu Paulista, ia tirar um mês de férias, coisa rara nesse meio. Me deram um mês de férias que eu não tirei até hoje, né? Porque eu ia sair de férias, ia começar as férias num dia primeiro. Quando foi no dia 31, eu recebi um e-mail dizendo que era para, se eu quisesse, lógico, vir até Presidente Prudente fazer um teste. Um amigo meu que indicou, o mesmo que indicou para ir para Paraguaçu, lá de Tupã, ele me indicou para vir para cá, Rogério Bala. E eu falei, ah, vou ver, né? Tô de férias. Até peguei uma amiga e falei, ah, tô de férias, você também? Ela tava de férias, ela tava terminando as férias. Falei, vamos passear lá em Prudente. Peguei o carro e vim para Prudente passear. Cheguei aqui na rádio, fiz um teste na 101. O Cleto Lourençon, que cuida da parte de gravação aqui da rádio, foi quem gravou o teste para mim. Ele até falou para mim, eu nunca tinha falado com ele, não conhecia. Ele falou para mim, olha, já vieram 5 moças fazer o teste aqui, né? Você, acho que é a quinta. Ah, eu tudo bem, fiz o teste, não estava assim muito preocupada, porque eu não estava criando expectativa para não ficar realmente depois decepcionada, não ser convidada, né? Fui passear no shopping, fui almoçar. Naquele mesmo dia, o diretor da rádio me ligou e falou assim, olha, você foi escolhida. Realmente foi uma surpresa, tive que mudar para Prudente, assim, meio que corrido, porque ele queria que eu começasse imediatamente. E aqui estou eu.
O tempo, a experiência, cidades, ouvintes.
Adorei. Eu tinha medo de vir para Presidente Prudente, porque, falar francamente, eu tinha medo de dirigir o carro aqui em Presidente Prudente. O povo é muito doido. É a única coisa que eu reclamo aqui de Presidente Prudente, o pessoal tem que ser um pouco mais cuidadoso no trânsito. E eu reclamo até hoje, eu cito isso no ar, eu falo que o pessoal tem que ser mais cuidadoso.
A visão do rádio no futuro.
É difícil você prever o futuro, né? O rádio, falaram muito quando a TV surgiu que ele ia acabar, e ele está aí para provar que não acabou. E eu acho que não vai acabar nunca, porque o rádio, ele é acessível a todo mundo, né? Em vários lugares. Você está no carro, você ouve rádio. No trabalho, você pode deixar o rádio lá ligado nas lojas, nos consultórios. Você pode estar ouvindo o rádio mesmo enquanto você está trabalhando. Não tira a sua atenção como uma TV. Dá informação instantânea. Leva aí divertimento, música. Eu só acho que a gente tem que estar atento aí às mudanças tecnológicas, porque agora tem rádio web, né? Tem várias novidades, o pessoal usa iPod, usa CD, às vezes nem tanto ouve rádio. Tem que estar atento ao que o público precisa, ao que o público quer, para agradar o ouvinte, porque se a gente não tiver audiência, a gente não sobrevive.
Dicas.
Quer trabalhar em rádio? Primeiro vai ver como funciona. Qualquer lugar que você queira trabalhar, vai ver como funciona. Porque tem aqueles testes de talento, né? Testes para ver qual a profissão que você talvez melhor desempenharia na sua vida. Mas nada melhor do que você ver pessoalmente como funciona. Às vezes você acha que é de um jeito. Eu, por exemplo, queria ser jornalista. Muitas vezes eu tentei fazer faculdade, muitas vezes eu pensei em ser jornalista. Hoje em dia eu vejo que não é exatamente o que eu queria ser. Talvez se fosse para apresentar um jornal na TV, ser âncora de jornal, seria, porque eu gosto de apresentar jornal, até mesmo em rádio, gosto muito de mexer com essa parte de notícia, gosto de fazer jornal, mas correr atrás de informação na rua, né, ser repórter, já não é tanto a minha vocação. Então eu fui verificar isso pessoalmente e verificar como é que funcionava, tanto é que eu não saía de dentro do estúdio de rádio, sabia exatamente onde eu estava me metendo. Eu só não tinha consciência de que rádio, não tinha me tocado de que para você trabalhar em rádio, você precisa de abrir mão de feriado, abrir mão de fim de semana, muitas vezes trabalhar à noite, em festas, enfim. Dependendo da programação da rádio, dependendo do que você tem que fazer, você tem que cumprir aquela jornada de trabalho. Então, você tem que verificar. Se você quer trabalhar em rádio ou em qualquer outra profissão, tem que verificar. Para trabalhar em alguma coisa e ser feliz, não basta que a profissão renda dinheiro. Porque se você está pensando em entrar em rádio, porque vai ganhar muito dinheiro, vai estudar direitinho isso aí, pensa direito, porque nem é por aí. Agora, se você quer fazer uma coisa que te dá prazer de fazer, que você gosta, trabalhar numa coisa que você gosta, então Aí você estuda direitinho a possibilidade de trabalhar em rádio ou em qualquer outra coisa, porque eu faço isso porque eu gosto.
Homem.
Meu pai.
Mulher.
Minha mãe.
Ator.
David Hasselhoff.
Atriz.
Rebecca Holden.
Locutor.
Posso falar Célio Ricardo, porque eu também admiro e trabalho comigo. E se for falar em âmbito geral, Osmar Santos, que não está mais no meio, né?
Locutora.
Locutora. Eu me espelhei muito em Regina Célia no começo da minha carreira.
Uma rádio.
101?
Uma frase.
Lute pelos seus sonhos.
Um animal.
Gato.
Um carro.
Mustang.
Um país.
Eu gosto do Brasil.
Um momento que marcou.
A minha viagem para os Estados Unidos.
Quem levaria para uma ilha deserta?
Infelizmente, não tem quem levar ainda.
O dia mais marcante.
Foi um baile que aconteceu há muito tempo atrás.
Uma gafe.
Várias! Todo dia!
E se o mundo fosse acabar amanhã?
Com certeza eu faria uma coisa que eu não vou fazer. Mas se fosse acabar, eu faria.
Muito obrigado, Renata, pelas suas palavras aqui. E nós tivemos agora o Frente a Frente aqui na programação da sua WRF. Apresentação de Beto Medeiros, pesquisa de Ana Martins, edição de Cleto Lourençon, trabalhos técnicos de Gersimar Gomes e coordenação e direção geral do professor Homero Ferreira. WRF apresentou Frente a Frente.